Bom dia, bem-vindos a mais um Falar Direito, o programa do Jornal Económico dedicado ao mundo do direito e da advocacia, com transmissão em streaming na plataforma multimédia JETV e também com uma versão em podcast no Spotify. As novas tecnologias estão a revolucionar a advocacia, trazendo todo um novo mundo de desafios e oportunidades. Qual será o impacto da revolução digital no sistema de justiça e na forma como os advogados trabalham? Que novas profissões jurídicas irão surgir? E quais as vantagens, para os cidadãos e para as empresas? Estas são algumas das questões que vamos abordar neste programa com a ajuda do nosso convidado desta semana, o advogado Nuno da Silva Vieira, sócio da Antas da Cunha SA e também um dos juristas portugueses que mais se tem destacado na análise do impacto e do papel que a tecnologia terá no mundo do direito, sendo atualmente também o coordenador executivo do programa de Blockchain e Smart Contracts da Universidade Nova de Lisboa. Nuno, eu começo por lhe dar as boas-vindas ao nosso
Obrigado.
programa e agradecer o facto de ter aceito o nosso convite, e também por lhe perguntar de que forma é que, na sua opinião, a tecnologia vai, de facto, mudar o direito.
Essa é uma das perguntas que nos últimos tempos eu mais tenho ouvido e fico satisfeito por isso. Hoje fala-se
Há cada
de.
vez mais interesse
Sem
nesta área.
dúvida, sem dúvida. Estamos num epicentro de algo que está de alguma forma a impactar a nível global e devemos começar imediatamente por tentar distinguir aquilo que é digitalização e aquilo que é a própria advocacia. Porque quando falamos de digitalização, nós não falamos de preservação digital. E porque é que eu digo isto? Hoje em dia entende-se como digitalização o simples ato de transformar processos analógicos em processos digitais. Mas esse não é o mote para a transformação digital. Não é o mote porque muitas entidades, muitas empresas entendem a preservação digital como ela própria a transformação digital. Um exemplo, eu posso há 20 anos ter transformado digitalmente a minha empresa usando disquetes, mas esses mecanismos de proteção de informação estão completamente obsoletos. E, portanto, se eu não transformar a minha empresa em algo dinâmico, eu simplesmente vou preservando a informação, mas não vou transformando essa informação.
É apenas uma substituição dos suportes que são
Isso.
utilizados para guardar a informação e não uma verdadeira
Uma verdadeira
mudança
transformação.
estratégica a nível da organização.
Sem dúvida. E depois temos a questão da advocacia. Porque a advocacia hoje não é aquela profissão que começou lá atrás, que foi muito transformada pelos romanos, não é a profissão que Voltaire queria ter tido. E isso coloca-nos aqui numa posição muito, muito difícil, que é o entendimento da própria profissão. Se nós entendermos a profissão também como algo dinâmico e que tem que acompanhar a sociedade, então nós estamos no caminho certo. Se olharmos para a profissão como algo conservador e uma bela moldura que colocamos na nossa sala, então o
Ou
caminho é
seja, a
errado.
tecnologia é essencial para que os advogados possam prestar o um melhor serviço aos seus clientes.
Sem
E deve
dúvida.
ser essa a preocupação e não necessariamente conservar velhas formas de fazer as coisas.
E temos que ver onde estão os clientes. Se hoje existe um mundo virtual, nós temos que acompanhar esse percurso e temos que ir atrás dos clientes que estão no mundo virtual. Temos que encontrar soluções para estarmos com eles, ao lado deles, no mundo virtual. Mas tem havido uma tendência, e esta é uma tendência que eu não consigo aceitar enquanto cidadão português, enquanto profissional, uma tendência para olhar estas transformações e olhar as transformações do próprio país como uma espécie de franchising. Portanto, temos uma União Europeia que é o nosso master franchising e depois temos um conjunto de pessoas que gerem o país, muitas vezes, ao longo dos últimos anos, como um franchising. E isso permite-nos a capacidade de pensar, ter a capacidade de influir, ter a capacidade de decidir aquilo que queremos ser enquanto profissionais, enquanto país e enquanto grupo e enquanto ecossistema, porque também temos que falar cada vez mais no conceito de ecossistema. Hoje não estamos no tempo dos Estados-nação, muita gente pensa que sim, mas já não estamos nesse tempo e, portanto, também temos que
E
olhar
a
para
União
os
Europeia
ecossistemas.
é a organização pós-nacional por excelência neste momento.
E esse é um percurso que nós temos que questionar, não enquanto participantes deste enorme programa europeu de desenvolvimento, que é a Comissão Europeia, porque aí
Mas a
sim,
forma como é
mas a
governado o projeto
forma.
europeu.
Mas a forma, repare, ainda há pouco falávamos das cidades-Estado. Das cidades-Estado, não, peço desculpa. Falávamos do Estado-nação e esquecemos das cidades-Estado. quando falávamos, quando estudamos Esparta, Tebas, Florença, Veneza, nós víamos aquelas cidades com um programa próprio, com uma forma de estar própria, com princípios próprios, muitas vezes com justiças próprias e formas de fazer justiça muito, muito personalizadas. Nós caminhamos para um mundo onde a cidade-estado volta a renascer.
E em que algumas cidades são mais importantes que muitos países.
Claro que sim. Veja, Nova Iorque quer ser um hub tecnológico, Miami quer ser um hub tecnológico. E isto acontece independentemente de participarem ou não na Federação Americana. Portanto, quando olhamos para Portugal, nós temos que ver Portugal como um participante da União Europeia, que tem que pensar o seu próprio posicionamento, mas Portugal tem um conjunto de cidades que elas próprias também querem ter a sua forma de estar nesta quarta revolução industrial.
Pois, e esse é um tema que eu gostava de colocar, que é, o Nuno fundou o seu escritório em Braga, portanto, estudou no Estado do Minho, começou a sua prática profissional em Braga, o seu escritório mais tarde depois foi integrado com a Antas da Cunha, S.A. Vê diferenças na forma como a advocacia portuguesa olha para o tema da tecnologia entre o Norte e o Sul e conhece as duas realidades entre Lisboa e Braga, o Norte em geral?
Eu vejo diferenças, vejo muitas diferenças, mas também vejo muitos problemas idênticos. Porquê é que eu vejo diferenças? Sem qualquer dúvida, a partir do momento em que o Fernando Antas da Cunha me deu esta oportunidade para liderar o Departamento de Legal Intelligence e para tomar decisões ao nível daquilo que a sociedade quer ser nos próximos anos, eu não podia deixar de aceitar e foi com muita honra e também enquanto desafio para mim, algo que eu não trocaria. Mas, de facto, quando eu estava em Braga, sentia um conjunto de limitações territoriais e aqui temos que dizer a verdade.
Há uma certa... Tem a ver com a centralização em Lisboa.
Exato, é uma centralização que começa a ser também uma centralização cultural. As próprias empresas sabem inconscientemente que os grandes escritórios de advogados estão no Sul, estão em Lisboa, que as grandes empresas de consultoria estão sediadas na capital e que todo o negócio passa pela capital.
Isso tem a ver com esses escritórios sediados em Lisboa serem melhores tecnicamente ou de fazerem melhor lobby junto ao poder político?
Eu acho que andamos todos aqui um bocadinho a beber informação. Como é que eu vou dizer isto sem entrar em conflitos jurídicos? Como aqueles que...
Não sei se é processado por mim.
Não, processado não. Antes de responder, eu vou responder, deixe-me trazer aqui o exemplo de uma pessoa incrível e que eu tenho certeza que se fosse nosso contemporâneo, hoje era um dos meus convidados para o curso da Nova. Uma pessoa que se chamava François-Marie Arouet. Por este nome talvez não conheçam, mas essa pessoa era Voltaire. E Voltaire quis ser advogado, não foi formalmente, mas enquanto cidadão foi muitas vezes. Voltaire é uma daquelas pessoas que todos nós idolatramos, todos nós usamos expressões e citamos Voltaire e esquecemos-nos.
Algumas nem sequer foram ditas por ele.
Algumas nem foram ditas por ele, mas Voltaire foi um ativista social. Voltaire teve que fugir para a Inglaterra para não ser preso pela terceira vez. E, portanto, se hoje Voltaire vivesse ao nosso lado no século XXI, eu tenho a certeza que ele iria fazer o mesmo que fez no século XVII. Porque o estado de coisas é uma espécie de analgésico que todos nós tomamos e depois caminhamos e tomamos as nossas decisões sem pensar de forma fria, sem pensar de forma objetiva, cometendo erros muitas vezes inconscientemente. E aqui entro na resposta à sua questão. O poder político é um poder. Os grupos económicos são poderes. E todos nós, enquanto cidadãos, respondemos a esses poderes. Se os poderes, por maioria, estão instalados num determinado sítio, há uma tendência para a centralidade. As cidades mais pequenas, os grupos mais pequenos, têm que ter a capacidade de saber comunicar com estes poderes centrais, têm que saber comunicar, muitas vezes, através de intermediários que também não fazem bem o seu papel. Repare, eu como advogado, eu tenho a Ordem dos Advogados, que é o meu local por excelência para comunicar. Mas se a minha ordem não comunicar com os poderes centrais, então quebra-se aqui uma linha de comunicação. Uhum. E a comunicação é fundamental para que estes...
Eu peço-lhe que não perca esse seu raciocínio. Sim. Vamos só fazer um breve intervalo e voltamos já de seguida. Bom dia, estamos de volta com uma conversa sobre direito, tecnologia e diria mesmo muitos outros temas, com o advogado Nuno da Silva Vieira, sócio de Antas da Cunha S.A. Nuno estava a falar da importância neste caso, das sociedades de advogados que são sediadas fora dos grandes centros políticos, de comunicarem bem. As novas tecnologias podem permitir quebrar essas barreiras geográficas e aproximar dos centros de decisão e, de certa forma, equilibrar um bocadinho mais o jogo?
Sem dúvida. As novas tecnologias são uma ferramenta por excelência na 4ª Revolução Industrial. São as novas tecnologias que estão hoje a fazer crescer as startups, estão hoje a fazer crescer os negócios das pessoas e são hoje as maiores responsáveis pela nossa economia, seja ela a economia local, a pequena economia, como a grande economia. Os escritórios de advogados têm que entender que estas novas tecnologias são um dos percursos que cada um tem que fazer enquanto profissional e cada entidade tem que fazer também enquanto sociedade de advogados. Aqui eu entro num tema que é bastante complexo, mas veja-se aquilo que o Facebook está a fazer, por exemplo, com a ideia e com a marca Meta, a criação de metaversos, a criação de espaços virtuais onde as pessoas vão conviver. E quando nós começamos a falar destes temas, olhamos para a nossa sociedade e percebemos que a sociedade começa a ficar analfabeta de forma digital. Uhum. Olhamos para os profissionais, começam eles próprios também a ficar um pouco analfabetos, porque não reconhecem estes ecossistemas. Quando falamos de algoritmos autónomos descentralizados...
Sim, temos um mundo a avançar no sentido dos metaversos e temos o sistema de justiça a funcionar como no século XIX, em algumas áreas.
Era esta a imagem que eu queria trazer. Se nós olharmos para o advogado médio no século XV, é um advogado diferente do advogado hoje. Mas se olharmos para aquilo que era a narrativa e para aquilo que era a forma de fazer justiça no século XV e no século XXI, é muito parecido.
Mas há aqui, há também preocupações a ter em conta, que muitas vezes esse conservadorismo também se deve à necessidade de preservar direitos essenciais e princípios deontológicos da profissão. Como é que podemos conciliar as duas coisas, ou seja, a inovação tecnológica e, por outro lado, princípios como a confidencialidade, como a independência do advogado, por exemplo?
Com conhecimento, com formação, com educação. Eu considero que as tecnologias emergentes podem ser muito vantajosas para a proteção dos direitos das pessoas. Eu considero-me um advogado humanista, progressista, e vejo na tecnologia uma fonte enorme de poder para cada um de nós. Vamos ao exemplo da semana passada, que tem a ver com a Inglaterra e com uma comissão legislativa inglesa, que aprovou o smart contract, portanto, baseado em tecnologia blockchain, aprovou o smart contract como mecanismo jurídico a usar e a ser admitido pelos tribunais.
Agora, para quem não está a ouvir, o smart contract é... Corrija-me se eu disser aqui algum disparate. Mas o smart contract é por exemplo, um cidadão vende um carro ou um imóvel e todo o contrato é feito de forma digital e em que...
Auto-executa-se,
ou seja, se o cidadão em causa deixa de pagar a casa, deixa de pagar o carro, automaticamente é ativada uma execução daquele bem e é retirada
Exatamente.
Sua posse. Ou seja, isto para recorrer aqui a uma figura alegórica, ou nem por isso, o cidadão vai a conduzir o carro e a certa altura auto-executa-se o smart contract e o carro deixa de andar.
Se terminar ali o aluguer, portanto, deixa de andar.
É o tipo de situação que estamos a falar. Isso. Agilizaria imenso todos os processos de execução, todos um conjunto de procedimentos que iam ser mais simples.
Sem dúvida. E o smart contract, há vários anos que existe, enquanto figura teórica, mas também já testado. E o smart contract tem sido muitas vezes criticado por ele próprio pôr em causa o RGPD. Isso é uma falácia total. Só pode dizer isto quem não conhece os fundamentos da tecnologia blockchain, por exemplo. Mas mais, ainda há 2 anos eu participava em conferências aqui em Portugal, em universidades, onde este tema era tratado, e todo este tema era tratado de uma forma completamente obscura, como se os tribunais nunca pudessem vir a aceitar algoritmos autoexecutáveis
como, Inglaterra já aceita,
como
já
forma
aceita.
De contrato. Exatamente. Em Inglaterra passaram a aceitar. E agora dizem, pois, mas o modelo anglo-saxónico é mais favorável ao smart contract do que o modelo ocidental, o modelo português, o modelo francês, o modelo
continental, europeu.
Continental europeu. Mais uma falácia. Porque quando nós falamos do direito de propriedade, que é um dos direitos muito em voga quando se fala de smart contract, quando nós falamos de direito de propriedade no mundo anglo-saxónico, a diversidade de tratamento de direito de propriedade é enorme. Em Inglaterra, ninguém pode dizer que é dono de uma propriedade, de uma terra, de uma casa, porque, em última instância, a propriedade pertence à coroa. Nos Estados Unidos, que é também um país de modelo anglo-saxónico, a propriedade é totalmente diferente. A propriedade é completamente liberal, a propriedade é algo do fruto de trabalho das pessoas, é algo que tem que ser preservado na esfera das pessoas. E, portanto, se nós convivermos com falácias, se nós não aprofundarmos e se nós tomarmos as nossas decisões, quando analisamos as coisas pela rama, nós não vamos encontrar um.
Mas esse é também um problema da digitalização. Estamos cada vez mais num mundo onde as pessoas consomem fragmentos de informação e muitas vezes esses fragmentos de informação têm fontes duvidosas e fake news e vêm até de estratégias deliberadas de desinformação. Como é que uma sociedade democrática pode proteger-se desse tipo de ameaças? E agora pensando no caso concreto da justiça, porque a preocupação é essa, como é que se faz este salto tecnológico, preservando, por exemplo, no caso dos smart contracts, como é que se preservam os direitos dos cidadãos, por exemplo, o contrato auto-executa-se, mas se calhar podia haver algum motivo atendível para aquele cidadão poder impugnar essa auto-execução. Sim. Como é que se protegem os cidadãos nesses contextos? Nossa, e também na questão dos dados e outros.
Nós temos que nos proteger uns aos outros. Os advogados têm por missão estar ao lado dos clientes para proteger, mas temos que ser todos nós a experimentar as melhores formas de proteção. Se a justiça quiser admitir smart contracts, então vai com certeza admitir uma tecnologia que ela própria permite por si só melhorar a defesa dos direitos das pessoas. Mas temos que ter vontade, temos que pensar, temos que construir. Um smart contract, quando é auto-executado, um smart contract é, na realidade, o cumprimento de um conjunto de vontades estabelecidas pelas partes anteriormente. Uhum. Portanto, o contrato não será muito inteligente se na sua criação houve falhas e se a vontade das partes não foi bem interpretada.
Portanto, ou seja, obriga um cuidado muito maior na fase inicial.
Então, os advogados têm que ter uma consciência desta multidisciplinaridade, os advogados têm que ter a consciência de que acabou o tempo de reação, o advogado tem que ser capaz de saber prever, deixar um nível alto de indefinição para que lá à frente possa haver proteção das partes, e os tribunais têm que saber interpretar também a vontade das partes num algoritmo. Mas o ponto fundamental não é na nossa relação direta com os smart contracts. É na relação direta com o direito comparado, na relação direta com a globalização, na relação direta com os múltiplos, as múltiplas formas e sistemas de fazer justiça. Porque veja, se um inglês interpretar um contrato feito por um português, ele não vai conseguir interpretar, porque em Portugal vigora uma teoria contratual muito minimalista. Nós colocamos poucas cláusulas porque há um direito material que vai proteger lá à frente naquilo que não está no contrato.
Eles fazem ao contrário.
Eles,
e daí seria mais fácil implementar o smart contract lá.
Exatamente, porque tudo que não está no contrato no mundo anglo-saxónico não está em mais lado nenhum. Portanto, não é a jurisprudência nem a lei que vai corrigir.
E por isso aqui, eles têm, aqui é ao contrário, aqui é uma margem muito maior de interpretação E potenciadora de conflitos, mais à frente.
Exatamente. Então, o que é que nos falta? Falta educação. Hoje em dia, as universidades não podem ensinar só direito internacional privado. As universidades têm que ensinar direito comparado desde o primeiro ano. Porque a forma como nós vamos interagir nos ecossistemas que estão a ser criados, nos múltiplos ecossistemas, vai instar os advogados a ter que saber responder às necessidades dos seus clientes em múltiplos ecossistemas, em múltiplos metaversos.
Vamos já voltar a esse tema após um breve intervalo. Bom dia, estamos de volta com uma conversa sobre direito e tecnologia com o advogado Nuno da Silva Vieira, sócio da Antas da Cunha S.A. Nuno estava a falar da importância de Portugal se poder posicionar como plataforma perante esses diferentes metaversos e ecossistemas que existem a nível mundial. Portugal tem potencial para, à semelhança do que já está a acontecer um pouco na arbitragem, ser uma plataforma, um centro jurídico internacional também nesta área?
Eu digo isso desde 2013 e acho que temos que começar pelos países de língua oficial portuguesa. Muitas vezes caímos na tentação de esquecer entidades como a CPLP, porque de alguma forma não se tratam de países da moda, e esquecemos que é nesses países onde falta fazer muita coisa e onde Portugal pode ter uma missão enorme na criação da indústria legal da língua portuguesa. E, portanto, Portugal pode, Portugal deve, mas tem que haver uma estratégia para Portugal. Tem que haver uma estratégia porque, se estes temas, de facto, são demasiado progressistas, são demasiado ininteligíveis para determinadas pessoas, se há determinadas pessoas que preferem um conservadorismo, então nós também podemos pegar em fundamentos desse conservadorismo e tentar encontrar aqui soluções. Veja, se eu quisesse ser romântico agora, eu poderia dizer que a obra Mensagem de Fernando Pessoa fala de um quinto império. É muito bonito pensar de forma filosófica nesse quinto império, mas o que é que nós estamos a fazer para conseguir...
A palavra império, se calhar, agora hoje em dia é capaz de ser politicamente incorreta.
Sim, é verdade. Mas esse quinto império, essa imagem, só vai concretizar-se se nós tivermos vontade. Eu posso lhe dizer que, em destes dias, estive no lançamento de um ecossistema de inovação da Nova, onde dirijo o programa de blockchain, uhum. E eu tenho que dar os parabéns à forma como foi apresentado aquele ecossistema, porque no momento em que todos nós ouvimos aqueles discursos do costume, alguém diz assim: este ecossistema não quer ser o melhor ecossistema português, quer ser o melhor ecossistema de inovação da Europa. Uhum. E este tipo de mensagem que nós temos que fazer passar todos os dias. Para isso, tem que haver vontade política, vontade dos particulares e temos que deixar de ser incumbentes. Aqui, tenho que deixar esta imagem, permita-me só este pensamento. Há muitos advogados preparados para esta nova advocacia, há muitíssimos advogados que não estão preparados, mas as entidades que não estão a mostrar essa preparação são as entidades governamentais
e muitas ordens de advogados.
A ordem dos advogados, eu não conheço por dentro a ordem dos advogados, mas pelo menos não está a dar sinais de compreensão.
Pois, mas é a questão que... gostava de colocar, que é, em pleno século XXI e face a estes desafios, faz sentido existir uma ordem?
Faz sentido uma ordem porque é necessário regular a profissão. Mas faz sentido uma ordem, ela própria, com um espírito de camaleão. Eu sei que há muitos jovens a ouvir este podcast e eu não resisto a dizer o seguinte. A curto prazo, nós vamos ter metaversos e vamos ter óculos virtuais e vamos interagir. Vamos poder marcar reuniões com óculos virtuais e vamos escolher o cenário.
Até os meios de comunicação social vão ter que se adaptar nesse mundo.
O que eu quero dizer é que se esse mundo virtual existir, nós advogados temos que estar lá também. Porque da mesma forma que há problemas no mundo físico, no mundo virtual também haverá problemas com necessidade de ser resolvidos. E os advogados vão ter que também entrar no metaverso, vão ter que abrir firmas no metaverso, vão ter que estar presentes no metaverso.
Eu quando perguntava se faz sentido haver uma ordem, é no sentido de faz sentido haver uma ordem que regula o acesso à profissão da forma que Sim. regula e com regras que, ao que parece, não estão adequadas à...
A Ordem dos Advogados tem que habituar-se ao século XXI, tem que perceber que a nossa profissão não é a profissão que nos anos 80 nos era desenhada. A advocacia do século XXI é diferente e a Ordem tem que responder a um grupo cada vez maior de pessoas diferentes. Há muitos advogados em Portugal, há 30 mil advogados em Portugal, e cada vez há mais grupos heterogéneos dentro da profissão. E a Ordem tem que ter esta capacidade de entender o que se está a passar e também dar sinais de transformação da profissão.
Temos agora o caso das sociedades multidisciplinares, que vão passar a existir no futuro. A Ordem, durante muitos anos, combateu essa possibilidade. Acha que a Ordem está a tentar... parar a água do mar com as mãos, quando isso é impossível, essa mudança da profissão?
A Ordem, eu não digo parar, a Ordem pode ter uma visão para a profissão. Aquilo que eu quero dizer é que a Ordem pode não estar a ter a visão adequada, porque a advocacia não é uma profissão fechada. A advocacia existe para solucionar problemas das pessoas. Se as pessoas não estão no local A e passam para o local B, a Ordem dos Advogados tem que ter a capacidade de acompanhar.
E em termos de novas profissões jurídicas que vão surgir com esta revolução digital, e isto não só os próprios advogados que podem ter outro tipo de tarefas, outro tipo de áreas, mas também profissões associadas aos escritórios e à prática individual também.
Eu já escrevi, e até foi no Jornal Económico, que no século XXI estamos perante uma nova idade de ouro para a profissão, uhum. para os advogados. Porque são múltiplas as possibilidades. Eu vou deixar aqui alguns exemplos. O Código de Processo Civil tem uma norma pouco cumprida que permite aos advogados, sempre que pretendam, fazer-se acompanhar por peritos nas audiências. Se os jovens advogados pensarem em criar startups que permitam serviços de auxílio às profissões jurídicas, por exemplo, ao nível da prova, ao nível do desenho virtual, muitas vezes para recriar espaços uhum. onde se praticaram crimes, este tipo de tecnologia é fundamental para a justiça do século XXI e é também uma grande oportunidade para as pessoas.
E até a nível da gestão documental e outras tarefas.
Gestão documental, fala-se muito, o Richard Susskind tem no livro Tomorrow's Lawyers, ele fala no engenheiro jurídico, o advogado é engenheiro, o que é isso? Aquele advogado capaz de criar estratégias, desenhar estratégias. A advocacia portuguesa é uma advocacia que nada tem a ver com a americana, sabemos isso, mas nos Estados Unidos estratégias militares são todos os dias usadas para as empresas e para a defesa das pessoas nos tribunais.
E agora com a multidisciplinaridade também há uma série de esse tipo de projetos, é mais fácil implementar. Por exemplo, uma sociedade formada entre um advogado, um engenheiro informático e um contabilista, por exemplo.
Sim, esse é um caminho irreversível. Quem não vê a advocacia como um espaço multidisciplinar não está a olhar para o mundo no século XXI, e para contrariar um bocadinho esta ideia do conservadorismo, eu dou um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar em 2006, eu comecei com uma menina, minha colaboradora, que estava no front office do escritório. Eu era advogado em prática individual nessa altura. Ela não era advogada e tinha acesso a toda a informação dos meus clientes. Uhum. Dizem, mas era funcionária judicial. Pois, ela era funcionária judicial, mas ela não tinha nada a ver com o curso de Direito. E, portanto, da mesma forma que uma colaboradora no front office tem acesso à informação dos nossos clientes, qual é o problema?
Esse tipo de questões é uma questão de... Ou seja, esses riscos podem ser trabalhados de forma... a que os princípios deontológicos sejam preservados e os direitos dos cidadãos
claro,
sejam garantidos.
É aí que entra a beleza do sistema continental. É que nós, no momento em que fazemos um contrato de trabalho com alguém ou de prestação de serviços, podemos colocar um conjunto de obrigações, deveres e garantias que tem que cumprir.
E por outro lado, a tecnologia também vai permitir às pequenas sociedades enfrentarem melhor o desafio da multidisciplinaridade. Quando vemos grandes escritórios a fazerem parcerias, por exemplo, com auditores ou com consultores, e quando as Big Four entram em força no mercado jurídico, as sociedades de advogados também vão poder usar a tecnologia para fazer aquilo que os ingleses dizem que é o punch above our weight?
É mais ou menos isso. E eu posso dar aqui um exemplo real. Na sociedade de advogados onde eu trabalho, eu tenho ordens para estar a observar tudo aquilo que nasce. E posso lhe garantir que se houver startups na área do direito que comecem a entrar no pelo caminho que nós achamos que é o caminho certo, vão ser contactadas por nós. Porque nenhuma grande sociedade ou média sociedade pode crescer sem acompanhar a evolução social. E a evolução social também é desenhada pelos atores, que são os jovens advogados, advogados estagiários, que têm a capacidade de criar negócios. E, portanto, acho que é mais uma vez uma grande oportunidade para quem quer criar pequenos negócios e quem quer expandir negócios. Isso está a acontecer muito no Norte. Ainda há um mês atrás almocei com um advogado jovem que está a dar cartas com uma sociedade de advogados em Guimarães, e tivemos uma conversa ótima, porque ele tem perfeita noção daquilo que está a criar e eu tenho perfeita noção daquilo que está a ser criado e daquilo que outros jovens já estão a idealizar quando veem exemplos como esse. Qualquer jovem advogado no século XXI pode desenhar a sua profissão. Há múltiplas oportunidades e as grandes sociedades têm que estar muito atentas a esses, uhum, esses mecanismos de criação de valor.
E a última questão que gostava de colocar é precisamente esse tema dos jovens advogados. Que conselho é que dá a um jovem que tem agora acabado o curso de Direito?
O conselho que eu dou, quem acaba o curso de Direito agora vai encontrar grandes dificuldades à frente dos seus olhos, porque são as dificuldades que outros desenham e que outros idealizam, mas o conselho é que não observem, não olhem para isso, porque faz tudo parte de um conjunto de ideias minimalistas, pouco fundamentadas e que acabam por destruir o poder que cada um tem na criação do seu próprio negócio. Nunca houve tanta oportunidade para que um advogado pudesse vencer. Eu próprio criei um escritório de advogados em Braga e hoje tenho o privilégio de estar numa sociedade de advogados maior. E o conselho que eu dou é que criem os seus próprios negócios, porque as grandes sociedades, elas próprias, não são capazes de absorver todos os jovens que entram nesta área. Portanto, criem os seus próprios negócios, porque estão a ser observados.
Ou seja, inovem, arrisquem e vão atrás dos seus sonhos.
Sem dúvida.
Nuno, obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Foi um prazer. E agradeço também a todos os nossos telespectadores e ouvintes que nos acompanham na JETV e no nosso podcast, no Spotify e noutras plataformas. O Falar Direito regressa na próxima segunda-feira com novos temas e novos convidados, e até lá a todos uma boa semana.